O livro é o X em Evidência, Atitudes Positivas na Comunicação em Público de Adolescentes e Jovens. A protagonista desta cena é a fonoaudióloga Ana Cláudia Corso, que está ao vivo conosco por telefone. Ana Cláudia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, tudo certo. E você?
Também, muito obrigada por nos atender. Ana Cláudia, vamos contar um pouquinho sobre o teu interesse a respeito deste assunto e como a obra que você acabou de lançar realmente pode ajudar ou instrumentalizar esses jovens.
Certo. Então, o livro X em Evidência foi um livro que foi lançado a semana passada e ele partiu de uma necessidade minha. Então, eu quando criança, quando estava na escola, eu tinha muita dificuldade para falar em público. E isso foi algo que foi acontecendo nos anos seguintes também da escola e da universidade. Até que chega um determinado momento da minha vida profissional que eu precisei vencer essa dificuldade, porque eu queria me destacar na minha profissão. E com isso eu fui pesquisando, fui estudando muito a fim de resolver uma necessidade minha. E o que, que eu penso hoje? Por que que aprender a falar em público a gente não aprende quando a gente está na escola? Porque a gente passa 15 anos na escola. Então, é tempo suficiente para a gente aprender, treinar e praticar. Porque o tempo que a gente está na escola é um momento que a gente tem um compromisso com o aprendizado. Quando a gente vai para a vida profissional, a gente tem um compromisso com o acerto. E na escola, a gente pode repetir essa experiência várias vezes até que a gente adquira bagagem suficiente para depois ingressar na universidade e no mercado de trabalho. Então, o que me parece, assim, a gente pode aprender a falar em público quando a gente está na escola, levar esse aprendizado para continuar praticando dentro da universidade e chegar no campo de trabalho pronto para atuar, pronto para vender as nossas ideias, pronto para representar as ideias da empresa que a gente representa e pronto para estar interagindo e influenciando positivamente pessoas. Então, essa foi a ideia que eu tive quando eu sentei para escrever o livro. E o livro está aí.
Que bom, né? Que bom que o livro está aí. Deixa eu te perguntar, quando você fala assim em público jovem, né, adolescentes, que faixa etária a gente está falando? Porque a gente sabe que as nomenclaturas elas vêm mudando de tempo em tempo, né? O que é pré-adolescente, o que é adolescente, o que é adulto jovem, e a gente fica um pouco confuso. Então, eu queria perguntar para você, direto para a escritora, quem você estava imaginando, né, quando escreveu o livro, que realmente pudesse ser útil, efetivo e transformar a vida destas pessoas em específico?
Quando eu escrevi o livro, eu pensei no ensino médio. Então, eu estou pensando ali num adolescente a partir de 14 ou 15 anos. E quando eu cito jovens, eu estou pensando no público da universidade. Mas, na verdade, eu posso considerar jovem qualquer pessoa a partir de 20 anos. Porque esse livro, ele beneficia qualquer pessoa que tiver interesse dentro da área de comunicação. A ideia de fazer ele num formato mais jovial é de tornar a leitura mais acessível, mais prazerosa e mais interessante de ler. Só que o conteúdo que está ali, ele pode beneficiar qualquer pessoa que tiver interesse dentro da área de comunicação em público e, naturalmente, é um aprendizado que a gente também vai levar para outras áreas da comunicação, como, por exemplo, trabalhar, conduzir reuniões, dialogar com pessoas. Então, ele não fica tão restrito à comunicação no palco. Ele pode ser expandido para outras áreas da comunicação também.
Claro. Sobre essas questões que envolvem o desafio de falar em público, bom, aqui é um universo à parte, né? Com certeza. Então, eu queria te perguntar também, assim, pensando nas tuas próprias necessidades que acabaram resultando no teu trabalho com o livro, é o desafio de conteúdo mesmo, de saber o que vai falar, aquele pensamento mais limpo, que consegue colocar em ordem a importância das informações, é o uso do tempo adequado, são estratégias de poder chamar o público ou quem está, o interlocutor, né, a pessoa que está nos escutando, a realmente prestar atenção no que a gente está falando, ou outros elementos ainda, por gentileza?
Olha, vários aspectos interferem na sua performance de comunicação em público. Primeiro é o domínio do conteúdo. Então, essa é uma coisa que tem que estar assim, muito claro para quem vai falar. Eu tenho que saber do que eu vou falar. Eu tenho que ter segurança para apresentar aquele tema. Segundo, é a organização do próprio discurso. Então, como é que eu vou pegar as minhas ideias e colocar numa linha de raciocínio, transformar isso num enredo que vai ficar, se tornar uma forma prática e fácil do outro compreender aquilo que eu estou dizendo? Um terceiro aspecto é o controle das próprias emoções. Eu acho que esse é o mais difícil, porque esse é o que demanda, além de técnica, ele demanda treino, ele demanda repetição, ele demanda várias experiências para você ir evoluindo. Estar lá na frente é algo que desestabiliza muito quem está falando. Por quê? Porque tem um público. Tem um público que está olhando para ele, que está prestando atenção. E muitas vezes a pessoa que está falando tem a fantasia de que o público está julgando o palestrante, julgando o apresentador. E isso desestabiliza muito o emocional de quem está falando. Então, quando a gente pensa nesse treino emocional, nesse desenvolvimento emocional, são esses aspectos que a gente tem que priorizar. A autoconfiança, a relação com o público, o domínio das emoções, é saber que você vai estar lá na frente, teu coração vai disparar, sim, você vai ficar vermelho, muito provavelmente, mas isso não pode paralisar todas as ideias que você tem que levar para o teu público, todas as ideias que você tem que trabalhar. Então, assim, é pegar essas emoções, trabalhar essas emoções dentro de você e seguir adiante. Isso não pode te paralisar.
Claro. Ana Cláudia, tem situações, por exemplo, que a gente sabe, né, que a escola aborda, não de forma direta, como você está propondo, mas de forma, digamos assim, complementar. Ajuda a falar em público as aulas de teatro, de artes, ajuda a falar em público quando a gente escreve uma redação e depois tem que, no mínimo, ler para a gente mesmo, para que ela faça sentido, né, que os professores normalmente orientam que se faça, na hora que a gente vai apresentar um trabalho em grupo, enfim, essas questões que são um pouco mais complexas. Complementares. No teu entendimento, isso tudo está sendo insuficiente, não é suficiente para esse mundo corporativo para o qual você pensou que esses jovens precisam de mais instrumentos?
Excelente a tua pergunta. Eu acho que essas práticas todas ajudam, mas realmente elas não são suficientes. Por quê? Porque elas demandam planejamento. Planejamento demanda informação, demanda um conhecimento específico. Eu costumo dizer que falar todo mundo fala, né? Todo mundo conversa por aí na vida fora. Mas falar em público é uma situação muito formal. Ela tem uma formalidade, ela exige um planejamento, ela exige um raciocínio que vem antes. E esse raciocínio, esse planejamento, a escola não aborda. E não é que eles fazem isso, que eles não fazem isso por alguma questão que seja negativa. Na verdade, não se trabalhou até hoje o conhecimento necessário para transformar o ambiente escolar num espaço propício para a comunicação em público de uma forma orientada. Então, até os nossos professores que falam em público diariamente, muitas horas por dia, eles também não receberam esse preparo. Eles também foram aprendendo na prática. Mas para os nossos alunos, a gente já pode pensar de uma forma diferente. A gente pode orientar uma cultura que se torna natural no desenvolvimento escolar e no desenvolvimento do jovem. É isso que eu estou propondo.
Muito legal. E para fechar, óbvio, não posso deixar de você ir embora, né? Ana Cláudia, sem te perguntar sobre as questões que envolvem especificamente a tua profissão. Como fonoaudióloga, a gente percebe que hoje as pessoas elas têm muita dificuldade, ou seja, pela pressa, pela celeridade, ou pela falta realmente de hábito de falar as palavras inteiras. Nós mesmos que somos profissionais aqui do rádio, de vez em quando a gente se dá conta, nossa, eu comi um S, eu podia ter falado melhor a palavra, eu não articulei direito, mas realmente é o tempo que vai, digamos assim, comendo a gente não consegue dar conta de tudo. E questões como impostação de voz, falar realmente com uma entonação que seja para fora e não para dentro, essas questões também são abordadas por ti?
Também abordo no livro, sim. Tem um capítulo que eu dediquei inteiramente a isso, a esses aspectos que estão ligados à entonação, que estão ligados à articulação, porque não é só veicular uma ideia. Você vai ter que levar a tua ideia com a tua emoção, com a tua interpretação, com o sentido que ela faz para você. E isso é passado para o outro através da tua expressão corporal, da tua expressão facial, da tua expressão vocal. Então, sim, isso é realmente muito importante. A gente pode estar treinando e desenvolvendo uma habilidade de uma forma muito simples. E isso fazendo realmente uma diferença na nossa vida profissional e nos nossos relacionamentos.
Não há dúvida. Agora, desde que foi lançado o livro, desde a última quinta-feira, onde as pessoas podem ter acesso? Você pretende circular com palestras a respeito desse tema também? Como é que vai ser a questão agora de dar a conhecer essa possibilidade, esse instrumento para as pessoas terem acesso?
Certo. O livro está à venda na Livraria Sempre Ler, dos colégios Murialdo e Carmo, e também na Livraria Rossi. E no dia 3 de outubro, às 17 horas, eu vou estar presente na Feira do Livro, também fazendo uma tarde de autógrafos. Então, esses são os próximos eventos que a gente tem aí agendado, mas vem mais coisa pela frente.
Bacana. Obrigada pela tua presença aqui no programa, Ana Cláudia, pela disponibilidade de conversar com a gente. Sucesso sempre!
Muito obrigada, Rádio São Francisco, pelo interesse. Muito obrigada.
Um abraço. Tchau, tchau.
Outro. Tchau, tchau.